Eu quero agradecer pastor Elise e pastor João Felipe, semana passada estiveram aqui dando continuidade à nossa série de ministrações sobre as sete áreas de influência na sociedade. Começamos essa série há dois finais de semana atrás e o nosso objetivo principal com a série é exatamente entender diante de Deus como podemos ser posicionados por Ele estrategicamente nesta sociedade, não apenas para manifestar influência, relevância, capacidade, competência, mas nos utilizando de tudo isso, impactar a nossa geração e, acima de tudo, transformar a cultura do nosso tempo com a cultura do reino de Deus, com a cultura do céu, trazendo de forma visível os sinais que a Bíblia diz, sinais que acompanharão aqueles que decidiram crer na pessoa de Jesus. Começamos, tivemos um final de semana com uma introdução. Domingo passado nós falamos sobre a primeira área de influência abordada, a família, e eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia, e hoje nós vamos, neste domingo, falar sobre mais duas áreas de influência. Nesta primeira celebração, a área de influência religião, e logo mais a área de influência economia. Volto com você no texto que utilizei no primeiro domingo dessa série, Mateus capítulo 5. E voltarei na leitura dos mesmos versículos, versículos 13, 14, 15 e 16. Quero desejar que este domingo seja rico de visitação espiritual. Alguns dos nossos filhos, ou muitos filhos, já estão envolvidos nesse horário, na preparação para o segundo final de semana do Enem. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Onde você estiver, levante sua mão para o alto aí, apenas como um sinal de concordância, e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre cada adolescente, cada jovem envolvido no processo do Enem. Pedimos que o Senhor possa conduzi-los em paz, que eles tenham, ó Deus, momentos de tranquilidade, que a mente seja iluminada e que eles possam, ó Deus, ser lembrados de todo o conteúdo absorvido. Ó Deus, dê equilíbrio emocional, arranque qualquer tipo de nervosismo e que os nossos jovens e adolescentes se tornem, ó Deus, se tornem prósperos nessa caminhada, obtenham êxito, ó Deus, nessa avaliação e sejam posicionados, empoderados, impulsionados estrategicamente pelo teu poder, a fim de que a cultura desta sociedade seja transformada por homens e mulheres comprometidos com os valores do teu reino. É a nossa oração em favor deles e oramos em nome de Jesus. Se você concorda, pode aplaudir bem forte o nome de Jesus. Aleluia! Mateus capítulo 5. Vou ler a partir do versículo 13. No primeiro final de semana da série, abordamos esse texto e destacamos o fato de Jesus dizer que nós somos o sal da terra. Agora pela manhã volto ao texto e destacarei a parte em que Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Assim diz o texto bíblico: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como pode restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma lâmpada, uma candeia, e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, uma candeia acesa, uma lâmpada acesa é colocada em um lugar apropriado, é posicionado estrategicamente, a fim de que todos que estão na casa se sintam esclarecidos, iluminados. Da mesma forma, deve brilhar a luz de vocês diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Esse texto, como eu disse lá na primeira ministração da série, está dentro de um contexto, o contexto da pregação, ou conhecido Sermão da Montanha. Jesus, reunindo os seus discípulos, começa a compartilhar ensinamentos que se tornariam doutrinas, ensinamentos que deveriam ser seguidos, e não apenas seguidos e obedecidos, mas também incorporados na vida. Nós estamos em meio a essa série de ministrações, estamos chamando este conjunto de pensamentos como sendo as sete áreas de influência na sociedade. Como mencionado na primeira celebração, apenas para trazer você ao contexto, a história das sete áreas de influência, ela começou em 1975, quando dois homens, Loren Cunningham, o fundador da Jocum, Jovens com uma Missão, juntamente com Bill Bright, o fundador das Cruzadas Estudantis, eles receberam uma mesma revelação divina. A história diz que ambos, embora estivessem em geografias diferentes, ambos tiveram de Deus o insight de classificar ou identificar as esferas da sociedade, ou seja, distinguir, classificar como categorias distintas. E nós aprendemos na primeira ministração da série que estas sete áreas de influências ficaram conhecidas como família, religião, mídia, artes, economia, educação e também a economia duas vezes. Então, eu lembro pela ordem das ministrações. Falamos sobre família, estamos falando sobre religião, logo mais iremos falar sobre economia, semana que vem mídia pela manhã e à noite nós teremos governo. E na última celebração da série nós vamos falar sobre entretenimento e educação. Está faltando governo. Política, ok? É o assunto que falaremos na segunda celebração do próximo fim de semana. A primeira área que nós abordamos foi família. Quantos estiveram aqui na semana passada ou participaram? Pastor Elise e pastor João Felipe nos abençoaram muito com ministrações que nos trouxeram para esta área de influência. Hoje eu quero habitar numa segunda área. É a área que eu estou chamando de religião. O que seria essa área? De acordo com o senso comum, está aí. A palavra religião, ela tem a sua conotação de religar. De acordo com o senso comum, a classificação da palavra religião é voltar a ligar alguma coisa a outra coisa ou ligar alguém a um outro alguém. O dicionário Oxford, por exemplo, diz que religião é exatamente um conjunto de crenças na existência de um ser sobrenatural, um ser sobrenatural do qual depende o destino do ser humano e também ao qual se deve respeito e obediência. Ou seja, não é segredo para ninguém que liberdade religiosa ou o papel da religião no mundo são assuntos muito debatidos. Por que, gente? Por que se debate tanto, se fala tanto sobre liberdade religiosa? Por que se defende tanto o papel da religião no mundo de hoje? Porque já está provado e comprovado que a vivência na religião, o contato com o ser divino faz a civilização avançar. O homem se torna melhor, o homem se desenvolve melhor. Defende-se, por exemplo, que muitos dos mais importantes avanços morais da civilização ocidental foram motivados por princípios e valores religiosos. Quer ver uma coisa? Para muitos, a crença religiosa do que é certo, ou a crença religiosa do que está errado, para muitos, o conceito da responsabilidade individual, isso tudo produz comportamentos morais. Esse é um conceito que é trazido pelo senso do envolvimento com o ser divino. Eu sei que o debate sobre origem, sobre significados do termo religião, esse debate é amplo. Primeira função primordial da luz, ser vista por todos. O texto diz que ninguém acende uma candeia ou uma lâmpada, uma lamparina, e esconde numa vasilha, mas coloca no local apropriado para que todos que estão na casa sejam iluminados. Interessante, eu não sei se você já se viu em apuros em meio a uma escuridão. Você fica sem senso de destino, tudo escuro. Ô, irmão, alguém aqui já teve experiência assim? se perder e ficar em meio a uma escuridão. Quando aparece uma lâmpada acesa, a esperança reacende. O sentimento de morte vai embora. Aquele conceito de estar perdido, ele é banido. Por quê? Porque uma lâmpada acesa traz esperança. Aleluia. Você ainda não entendeu, senão você já estava vibrando. Nós somos a luz do mundo. Não importa quão densas sejam as trevas que habitam nesse mundo, apenas uma lâmpada acesa pode causar esperança numa multidão. As três funções primordiais da luz: ser vista por todos. Segundo, servir de guia. Terceiro, servir como advertência. De acordo com Jesus, deixa o pessoal trabalhar lá e olha para mim aqui, por favor. De acordo com Jesus, a luz para ser útil não pode ser escondida. Se nós somos a luz do mundo e Deus deseja nos posicionar nas áreas estratégicas da sociedade, nós não podemos ser camuflados. Ok, não podemos esconder a luz numa vasilha. Ou seja, três características primordiais: ser vista por todos, servir de guia e servir como advertência. De acordo com Jesus, a luz, para ser útil, precisa estar acesa, precisa estar aparente. Se somos a luz do mundo, e de fato somos, devemos resplandecer, manifestando os sinais do reino dos céus. Sabe, gente, olha para cá, levante a mão direita aí, em nome de Jesus. Eu acredito que Deus deseja posicionar cada um de nós estrategicamente nessa área de influência chamada religião, para que temas importantes da fé cristã, como por exemplo, justificação pela fé, novo nascimento, regeneração, pecado, salvação, arrependimento, voltem a ser abordados com veemência. Se desejamos manifestar influência nessa esfera da sociedade, chamada religião, nós temos que combater, por exemplo, a proporcionalidade acerca do pecado. Porque quando a gente fala de estar posicionados estrategicamente, não falamos simplesmente de impactar uma cultura, falamos de transformar a cultura. E não transformaremos a cultura nessa esfera da sociedade chamada religião enquanto lidarmos com o pecado de forma proporcional. Por exemplo, a Bíblia diz que todo pecado é odioso e quem guarda toda a lei de Deus e quebra um só mandamento se torna culpado de todos. Obediência parcial é desobediência total. Influenciar positivamente essa esfera da sociedade chamada religião é tratar a Bíblia como a Bíblia precisa ser tratada. Mas interessante que Salomão, em sua sabedoria, Provérbios 6, 16 a 19, Salomão diz que seis coisas Deus odeia e a sétima Deus não tolera, e nenhuma das sete coisas está ali algum pecado relacionado à questão sexual. Ali está, por exemplo, língua mentirosa. Ali está, por exemplo, mãos que derramam sangue inocente. Ali está, por exemplo, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Ali está, por exemplo, aquele que é maledicente ao irmão. Em nome de Jesus, se queremos influenciar a área da sociedade chamada religião, precisamos limpar a casa. Olha para cá. Na verdade, hoje é um bom dia. Ô irmão, eu saio para falar no final de semana, quando eu volto eu fico feliz. Hoje é um bom dia para você começar a influenciar essa área da sociedade, na hora do seu almoço. Porque se existe uma hora em que o diabo se apropria essa importante área de influência na sociedade, nos leva a refletir sobre comportamento. Ei, pessoal, olha para cá. Abordar sobre essa importante área de influência na sociedade
nos leva a refletir sobre comportamentos e atitudes que precisam ser modificados. Caso contrário, as oportunidades de transformarmos a cultura depravada que tem prevalecido nesse tempo,
para influenciarmos positivamente nessa área chamada... Está recebendo, sim ou não?
Sim.
Para influenciarmos positivamente nessa área chamada influência, quais os comportamentos ou atitudes devemos modificar? Primeiro está aí. Por causa do empirismo que reina hoje, muitos se tornaram mais propensos a sentir do que a refletir. E numa sociedade tão empírica, nós estamos perdendo influência. Nós estamos deixando morrer oportunidades. Sabe, pessoal, olha para cá. O falso ensinamento a respeito de Jesus e do seu reino é um ensinamento empírico. Ensinamento empírico, o foco reside nas experiências pessoais. Quem está recebendo? Eu estou animado. Mas quem está animado comigo aí, gente? Por causa do empirismo, as pessoas estão se tornando mais propensas a sentir do que a refletir. Elas não refletem. Elas são dominadas pelos sentimentos, pelas emoções. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Por exemplo, o dicionário diz que o empirismo é uma teoria filosófica que argumenta que todo conhecimento humano deve ser adquirido de experiências sensoriais. Não, vou ler de novo. Não sei até quando ela vai funcionar, então vou ler logo. O empirismo é uma teoria filosófica que argumenta que todo conhecimento humano deve ser adquirido através de experiências sensoriais. Ou seja, de acordo com esse posicionamento, de acordo com o empirismo, as minhas experiências possuem o mesmo grau de autoridade que os escritos da palavra de Deus. Isso é certo ou errado? Errado? Sabe, por causa do empirismo, muitos estão propensos a sentir e não refletir. E porque mais sentem do que refletem, estão aqui comigo? Porque mais sentem do que refletem, eles logo dizem, eu não preciso conferir se o que eu estou sentindo ou sendo levado a sentir tem embasamento bíblico, até porque é a minha experiência, a experiência pessoal, logo, se é minha experiência, não, mesmo que não exista na Bíblia argumentos que validem o que eu estou experienciando, não tem problema, é minha experiência. Oh, irmão, onde nós vamos parar com isso? Infelizmente, no tempo de hoje, religião está perdendo influência, porque para muitos o importante é sentir e não refletir. E aí a igreja de hoje está conduzindo uma geração burra, biblicamente falando, esclarecidas em muitos argumentos, mas analfabetas, biblicamente falando. É um tipo de evangelho, irmãos, que se apoia na experiência. Na verdade, o importante é ter minhas emoções aflorar. Os meus sentimentos precisam ser tocados. Talvez seja por isso que alguns, não estou falando que façam por isso, mas talvez seja por isso que alguns estimulam tanto a vazão emocional. Evangelho que se apoia apenas, olha a expressão apenas, nas emoções humanas ou experiências humanas e não se apoia de verdade na palavra de Deus, é um evangelho falso. Receba aí em nome de Jesus. Na jornada espiritual, irmão, levanta a mão. Coisa boa ver vocês com a mão levantada. Com esse calor. Na jornada espiritual, Eu devo adorar a Deus com os meus sentimentos. Eu devo adorar a Deus com as minhas emoções. Mas também eu devo adorar a Deus com a minha razão. Até porque o que me torna imago Dei, imagem e semelhança de Deus, não é questão estética, porque Deus é Espírito. O que me torna imagem e semelhança de Deus é exatamente a capacidade que Deus me deu, que é dele, compartilhou comigo, ainda que em frações menores, a capacidade de formular ideias, de pensar, de tomar decisões. Logo, ser dominado pelas minhas emoções sem refletir é abrir mão de usar um privilégio que Deus deu somente para o ser humano. Na verdade, existem religiões que fazem isso. Quanto mais eu mantiver o devoto na ignorância, mais cabresto eu tenho sobre ele. Mas quanto mais no púlpito eu empoderar você a usar a sua razão, a sua consciência, a sua capacidade de reflexão para tomar atitudes acertadas, não com o que eu digo, mas com o que a palavra de Deus estabelece, mais livre você se torna. Se desejamos influenciar positivamente a partir dessa área classificada por Lauren Cunningham e Bill Bright como sendo a área da religião, nós precisaremos não apenas sentir, continuaremos sentindo. Ô, irmão, essa ministração aqui, a última, até crente gelado teve um arrepio aí, irmão. Teve, não teve como. Devemos sentir, óbvio que devemos, mas também devemos o quê, gente? Refletir. Quem está recebendo? Posso sugerir um livro aqui para você ler? Nem sei se tem lá na nossa livraria. Pregador inglês, faleceu em 2010, chamado John Stott. Um livro cujo título é Crer é também pensar. Vale a pena ler. Portanto, em primeiro lugar, se eu quero ser posicionado estrategicamente na área de influência chamada religião, eu precisarei ter a consciência de que não apenas emoção, mas também reflexão. Quem recebe? Segunda modificação. Por causa da ausência da Bíblia, existe mais ênfase no homem e menos ênfase em Deus. Sabe, nós não assumiremos as primeiras fileiras dessa área de influência tão importante chamada religião, se nós continuarmos crescendo quilômetros em largura e poucos centímetros em profundidade bíblica, gente. Sem a Bíblia, o ensinamento se torna humanístico. Sem a Bíblia, o homem é deificado e Deus é humanizado. Sem a Bíblia, o ensinamento se torna manipulativo, indulgente, patético, por que não dizer herético? O problema é que tem muito show, tem muita música, tem muito louvor, tem muitos congressos, tem muita campanha. Irmão, é muito elo para ligar. É muito voto para cumprir, mas é pouco ensinamento bíblico compartilhado. É verdade. Oh, meu Deus. É verdade. Filosofia, psicologia, estão tomando o lugar da teologia. Se você não quer ou não sabe usar a Bíblia, devolva a Bíblia para nós, porque nós não abrimos mão de tê-la como a palavra de Deus. Nunca os evangélicos louvaram e cantaram tanto, mas nunca foram tão analfabetos da Bíblia. Existe a ausência da Bíblia. A Bíblia perdeu lugar central na pregação. Na verdade, cada vez se torna mais perceptível que as pessoas que frequentam as comunidades, porque sentem mais do que refletem, o objetivo principal delas é entretenimento e não verdade bíblica. Vou repetir. Cada dia se torna mais perceptível. As pessoas que frequentam uma comunidade, porque não refletem, apenas sentem, elas querem mais entretenimento e menos verdade bíblica. Eu me lembrei de um livro que eu li,
Urol Kroll, ele diz o seguinte, nesse livro, De Volta à Bíblia, ele diz o seguinte: quando a igreja se torna um centro de entretenimento, o conhecimento bíblico é sacrificado e após a celebração, as pessoas voltam para casa com um sorriso no rosto, mas continuam com vazio na vida. Ô irmão, o que alimenta é a palavra. Eu vou repetir. Quantos aqui tem a palavra aí? Ô irmão, nós somos o povo da palavra. Nós somos chamados de Bíblias. Olha os Bíblias aí, somos mesmo. E com orgulho. Agora, não adianta carregar a Bíblia na mão e não tê-la na mente e no coração. Escondi a tua palavra na minha mente, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou essa palavra nos deixa longe do pecado, ou o pecado vai nos manter longe desta palavra. Porque é impossível ter essa palavra, ler a palavra, refletir a palavra, viver a palavra, praticar a palavra e continuar praticando o pecado. O desejo, o amor, o impacto da palavra na minha vida me torna completamente enojado da prática do pecado. Sinceramente, gente. Oi, irmão, eu estou animado. Quem está animado aí? Sinceramente, eu não acredito num evangelho que omite o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Eu creio num evangelho poderoso. Quem mais crê? Eu creio num evangelho que não negocia princípios absolutos da palavra, a despeito de como o homem irá se sentir ou reagir. A Bíblia é a palavra de Deus. Quantos creem, digam amém. Evangelho sem o fiel ensino da Bíblia não é evangelho. É especulação da mente humana. Mas não é evangelho. Na verdade, você que não se matriculou no nosso módulo avance chamado Introdução Bíblica, vou dar uma palhinha para você. A Bíblia não contém a palavra de Deus, como afirmam os modernistas ou liberais teológicos. A Bíblia não se torna a palavra de Deus à medida que eu a leio, como afirmam os que defendem a neo-ortodoxia. A Bíblia é a palavra de Deus em absoluto, inspirada, autoritativa, infalível, suficiente, única regra de fé e prática, livre de erro, ausente de fraudes e enganos. A Bíblia é a palavra de Deus. Se não tem Bíblia, não tem ensinamento. Não vou terminar porque você já está com calor querendo ir para a piscina. Tem gente dizendo assim, nossa, palavra, o pessoal da internet que você é, porque Deus só queria dar para a gente mesmo. Pega aí, irmão. Escreva. Não apenas sinta, não. Reflita. Qual é a terceira modificação? Você não lembra da primeira, vou repetir. Nem eu lembro. Por causa do empirismo, muitos tornam-se mais propensos a sentir do que a refletir. Segundo, por causa da ausência da Bíblia, existe mais ênfase no homem e menos ênfase em Deus. Por último, termino. Está aí, ó. Por causa do esvaziamento teológico, existe o que, gente? Muita palha e menos conteúdo. Ou pouco conteúdo. Nunca se viu um tempo de tantas aberrações praticadas em nome da religião. Essa semana, por exemplo, eu recebi um vídeo de um pastor que eu conheço. Eu conheço, tem relacionamento. Um vídeo em que ele estava apresentando agora a venda de um óleo ungido fabricado por uma família, membro da igreja dele, mas que era um óleo especial. Porque Deus deu a revelação a partir da descrição de Êxodo da fábrica. Ô, irmão,
Nunca se viu um tempo de tantas aberrações praticadas em nome da religião. Na verdade, pastores e líderes despreparados teologicamente não conseguem ensinar a Bíblia corretamente. Vou repetir. Pastores e líderes despreparados teologicamente não conseguem ensinar a Bíblia corretamente. O ensinamento se torna vazio, superficial. É óbvio que quando eu estou falando do preparo teológico, não estou falando de você se tornar um grande cientista. Eu estou falando de você ter os elementos bases para a interpretação correta da palavra. A Bíblia não pode ser interpretada de qualquer forma. Não confunda livre exame com livre interpretação. Examinar a Bíblia, você pode examinar quantas vezes você desejar e da forma como você desejar. Com apoio de livros, com apoio de comentários, com apoio de dicionários. Mas interpretá-la, não existe outra forma senão através da iluminação do Espírito Santo. Bíblia não é entendida, interpretada à luz do cabedal humano. Bíblia só é entendida quando aquele que inspirou homens a escrevê-la começa a iluminar a nossa mente para entender a revelação. Esvaziamento teológico é muita palha, gente, e pouco conteúdo. Pastores pobres teologicamente fabricam sermões pobres teologicamente reproduzem uma igreja miserável, uma igreja fundada num evangelho enfraquecido, uma igreja que manifesta um evangelho com suspiro, gemido, sussurro, mas não tem arrependimento, pouco quebrantamento, pouca ou quase nenhuma mudança de vida, pouca santidade. Pastores bem-intencionados, mas completamente despreparados teologicamente. Pastores bem-intencionados e despreparados teologicamente põem a perder congregações inteiras e marcam negativamente a vida de centenas de pessoas. Pastores despreparados manifestam um discurso emotivo, discurso que manipula a sensibilidade de ouvintes. Pastores despreparados teologicamente, porque só tem palha, não tem conteúdo, só falam de obediência, submissão, sacrifício, autoridade, cobertura espiritual, irmão. Assuntos secundários. Quando olhamos para as Escrituras, você a tem aí? Quando olhamos para as Escrituras, fica evidente que o cristianismo sempre se preocupou com preparação e capacitação dos seguidores de Jesus. O próprio Senhor Jesus, como um bom judeu, passou pela iniciação religiosa aos 12 anos, aprendeu a lei de Deus com seus pais, com os rabinos, e não somente aprendeu a lei, mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, que ele excedeu em conhecimento os mestres da sua época. Os mestres ficavam perplexos à forma como Jesus ensinava. Os apóstolos de Cristo, os apóstolos que Jesus recrutou, foram submetidos a 3 anos de um rigoroso treinamento. Na verdade, os apóstolos de Cristo conviveram com o seu mestre, aprenderam com as atitudes do seu mestre, ouviram a exposição da mensagem do Antigo Testamento, vocês são a luz do mundo. Eles elaboraram perguntas, eles obtiveram respostas, eles discutiram entre si quanto às realidades divinas, eles foram submetidos a estágios ao saírem para pregar o poder do reino. Quem os homens dizem que eu sou? Mas e vocês? Para vocês, quem eu sou? Tem muita gente que ia dizer, ah, tu és aquele que pode curar, salvar. Porque é um evangelho pobre. Que só conhece Jesus pelas mãos, por aquilo que ele faz. Mas o Pedro, capacitado, empoderado, impulsionado. Quando Jesus, naquele momento de decisão, diz, vocês também não querem ir com aqueles que me abandonaram. O que que Jesus diz? O que que Pedro diz para Jesus? Para onde iremos nós?
Só tu tens poder de curar, foi isso? Só tu tens poder de restaurar. Não, não. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Não conhecemos o Senhor pelo que o Senhor faz. Conhecemos o Senhor por quem o Senhor é. Para nós, mais importante do que as suas mãos é a sua face. Sabe, o próprio apóstolo Paulo, mesmo antes de se converter ao cristianismo, já havia experimentado um longo período de aprendizado, por exemplo, com Gamaliel, um dos melhores rabinos da época. O mesmo Paulo, quando escreve a sua carta pastoral para o jovem pastor Timóteo, capítulo 3, a primeira carta, o Paulo ele apresenta, entre muitas virtudes que o pastor deve ter, ele diz, apto para ensinar. Interessante. Tem que ser apto para ensinar. Concluo. Pode ficar em pé, irmão. Não tem som mesmo, então não tem louvor, então vamos ficar em pé. Estou quase chamando os pastores para cantarem aqui. Ô, irmão, dá uma olhada aí, ó. Dá uma olhada, olha quanta gente. Imagina se todos nós aqui formos colocados ou nos posicionarmos estrategicamente para influenciarmos essa área tão importante na sociedade. Pessoal, está na hora da gente parar com esse negócio de vida secular e vida espiritual, irmão. Esse conceito não existe não, irmão. Ah, eu tenho vida secular. Não, eu tenho vida cristã, eu tenho vida com Jesus. E onde eu estiver, eu estou manifestando os sinais do reino de Jesus. Ô jovem, amanhã lá na sua faculdade, você é a luz que ilumina todo mundo. A luz de Jesus está sobre você mesmo, eu creio.